temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação Ana Del Monte.
O acirramento da violência, o aumento no número de crimes bárbaros e sem motivação e a soltura de criminosos que voltam a matar em função de graves distúrbios de personalidade trouxeram à tona uma atividade sobre a qual pouco se conhece no Brasil, a psiquiatria forense, que tem como objetivo avaliar a condição mental de pessoas envolvidas em processos criminais. E para falar um pouco mais sobre essa profissão, o Palavra de Especialista recebe hoje o psiquiatra forense Guido Palomba, autor do primeiro tratado de psiquiatria forense civil e penal na língua portuguesa, que já elaborou mais de 10 mil laudos ao longo de seus 32 anos de atividade. Bom dia, doutor Guido. Qual é exatamente o papel do psiquiatra forense no sistema judiciário e penal do país?
Olha, a psiquiatria forense é a aplicação do conhecimento psiquiátrico à causa judiciária. Então, é mais ou menos assim. Todas as vezes que há uma dúvida sobre a sanidade mental de uma pessoa num processo, seja esse processo civil ou penal, o juiz, que não é especialista nesta área, ele chama um especialista, que é justamente o psiquiatra forense. Então, o que ele vai fazer? Ele vai articular o achado médico com a causa judiciária. E isso pode ser no fórum civil, né? Daí vem o nome forense, né? No civil ou no criminal. No civil, por exemplo, são as interdições, as anulações de testamento, anulação de casamento, a guarda de menor, por exemplo, o pai e a mãe, eles brigam, né? Estão se separando, brigam, um acusa o outro de que um é louco, o outro acusa, não, quem é louco é ela. Então, o juiz, para dirimir as dúvidas, ele nomeia um psiquiatra forense. E no fórum criminal, são todas as vezes que um indivíduo comete um delito e ele é insano mental, então, para que seja feita justiça, né, o juiz chama um psiquiatra forense que dirá se esse indivíduo é insano mental ou não e qual o grau de imputabilidade penal que ele deve ter. Porque, naturalmente, se ele delinquiu por ser doente, o lugar dele não é na cadeia, é num hospital. Agora, claro que não é um hospital comum, é um hospital presídio chamado manicômio judiciário ou casa de custódia e tratamento psiquiátrico. E para ele sair de lá, também é preciso fazer uma verificação de cessação de periculosidade. Então, resumidamente, essas são as funções do psiquiatra forense.
O assassinato de dois irmãos em São Paulo colocou em xeque o laudo de um psiquiatra forense que avaliou se é possível a desinternação progressiva do assassino, né, Ademir do Rosário. Ele cumpria pena em regime semiaberto. Como é a formação desses profissionais e como eles são selecionados para a elaboração dos laudos?
Excelente a sua pergunta. Eu diria para você que de 1990 para cá, o nível da psiquiatria forense, até mesmo no nacional, sofreu uma grande queda, porque justamente com a vinda de correntes doutrinárias dominadas pelos grandes laboratórios farmacêuticos, interesses materiais e não interesses intelectuais, a psiquiatria, de um modo geral, ela entrou num período muito grande de decadência. Hoje, ela é uma psiquiatria, no mundo ocidental, uma psiquiatria profundamente decadente. E a psiquiatria forense também sofreu um grave ataque. E hoje, a psiquiatria forense brasileira, ela é muito problemática. Não há mais grandes centros de formação de psiquiatras forenses. Então, para responder a sua pergunta, existem alguns bons núcleos em Brasília, no Rio Grande do Sul, em Goiás, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, mas são pequenos centros com poucos grandes especialistas. A grande maioria, essa é a verdade, é muito ruim. Hoje, os psiquiatras forenses, esses que estão atuando, a maioria é muito ruim, a ponto de ter esses casos aí que são noticiados pela mídia, de pacientes absolutamente portadores de alto grau de periculosidade, facilmente visível, e peritos atestarem que são indivíduos, digamos, possíveis de se reintegrar na sociedade, quando na verdade não o são.
Então casos como esse de São Paulo podem ser comuns em todo o país?
Eles são comuns. Eu diria que hoje em dia praticamente não há mais escola de psiquiatria forense. Aqui em São Paulo a situação eu diria que é bastante grave. Esses são peritos improvisados. Isso também eu tenho que dizer que há também um descaso do Estado, há um descaso com o doente mental que necessita desse amparo psiquiátrico forense. As leis são complicadas nesse sentido. E, então, eu acho que todo esse conjunto de fatores leva a gente poder afirmar que a psiquiatria forense, de um modo geral, no Brasil, ela não vai bem.
Você que acompanha essa entrevista, a gente está conversando com o psiquiatra forense Guido Palomba. Doutor Guido,
pois não.
A lente manicomial de 2001, ela substituiu a internação de pacientes com distúrbios mentais por acompanhamento em centros de atenção psicossocial. Qual o efeito dessa lei na psiquiatria forense?
Olha, eu diria que esse também é um grande problema da psiquiatria forense. Um dos motivos que também eu acho que deteriorou a psiquiatria forense, a psiquiatria de um modo geral, é também esse movimento antimanicomial. Não é que ele não tenha partes boas. Sim, ele tem, mas ele tem alguns radicalismos que são inconcebíveis em psiquiatria. Eu vou dar exemplo apenas de um. Diz a lei, essa lei antimanicomial, vamos chamar assim, que o indivíduo, o doente mental para ser internado, ele tem que dar a aquiescência dele. Ou seja, ele tem que dizer sim, eu aceito ser internado. Como todos os doentes do fígado, do coração, do pulmão, eles também precisam falar sim, eu preciso ser internado. Ninguém pode pegar uma pessoa e levar ela contra a vontade para ser internada. Porém, um dos principais sinais e sintomas clínicos da doença mental, chama-se anosognosia. Esse palavrão, parece um palavrão, quer dizer o seguinte: a é negação, noso doença, ignonai conhecimento. Ou seja, a anosognosia é o desconhecimento da própria doença. O doente mental não sabe que ele é doente mental. Ele vive a loucura, ele vive o seu delírio e a sua alucinação como se fossem verdades inquestionáveis. Entre o delírio e a loucura, entre o delírio e a alucinação e a verdade, o doente mental sempre fica com o seu delírio. Portanto, se perguntar para um doente mental se ele é doente, ele vai falar que não. E como que o indivíduo que precisa ser internado, porque é doente mental, e ele precisa atestar que ele é doente, precisa atestar a sua internação, obviamente que ele vai falar que não. Então, isso é apenas um dos inconvenientes dessa lei. E isso, então, também repercutiu na própria psiquiatria forense, formando esses psiquiatras forenses, entre aspas, aqueles que eu já vi laudos nos quais esses psiquiatras forenses, entre aspas, diziam que o indivíduo não podia ficar internado porque ele precisava expandir a personalidade dele fora das grades. E este caso específico que eu estou me referindo, o indivíduo, de fato, expandiu a sua personalidade fora das grades. Saiu e matou 11. Este é um dos casos célebres de erros de psiquiatria forense.
Isso é muito grave, né, doutor?
É muito grave. Outro caso grave é justamente esse aí da Cantareira. Outro caso grave é o caso do Champinha também.
Isso é bem
quatro
conhecido.
Peritos, entre aspas, disseram que esse indivíduo não tinha periculosidade. Quer dizer, é alguma coisa absurda, é extremamente primária. A verificação desses indivíduos, porque ele tem periculosidade, sim, e muito alta. Eu diria até o seguinte, que esse da Cantareira, que tem 36 anos de idade, é o Champinha com 20 anos mais, que tinha 16. Exatamente o mesmo diagnóstico, a mesma periculosidade, a mesma incorrigibilidade, e daí para frente.
O senhor não acha, então, que ou esses profissionais, ou o Estado, né, que tem a guarda desse preso, não deveria responder por esses crimes?
Olha, na minha concepção, sim, o Estado teria que responder. Porque, veja, são muitos casos, e se não for tomada uma providência no sentido de responsabilizar, quem é que pôs esse indivíduo na rua? Ele matou dois, né? Dois inocentes. Quem é que pôs ele na rua? Quem é o responsável? Então, o responsável precisa responder. Se é o Estado responsável, né? Se é o Estado que forma os peritos são de quinta categoria, ou se foi... contrariando a ordem de um perito por um juiz que também errou, fez o que não podia fazer, então tem que responder.
Bom, vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o psiquiatra forense Guido Palomba.
Palavra de especialista.